A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
O século XVI mudou radicalmente a história da humanidade. Até o século XV, o mundo conhecido pelos europeus ia da Rússia e do Oriente Próximo a Portugal e da Inglaterra ao norte da África. As Américas, a África subsaariana, a Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia, o Extremo Oriente, eram desconhecidos, bem como os povos que habitavam essas terras. No século XVI, além das mudanças trazidas pelo Renascimento Europeu e pela Contra-Reforma na Igreja, praticamente todos os continentes do mundo foram interligados economicamente.
A realidade econômica do mundo, a partir do século XVI, pode ser definida com base na teoria da dependência, criada nas décadas de 60 e 70, por acadêmicos brasileiros como o sociólogo Fernando Henrique Cardoso e o economista Celso Furtado. Portanto, havia já uma divisão internacional do trabalho.
Funcionava assim. O centro, que seria a Europa, exportava bens manufaturados e ficava com lucro. E a periferia, as colônias recém-ocupadas, exportariam matéria-prima, como ouro, prata, pau-brasil e cana-de-açúcar, caso do Brasil e das colônias espanholas na América, e ouro, escravos e marfim, caso da África, seda, porcelana, especiarias e drogas, caso do Oriente.
A região, que hoje é a Holanda, assumiu no final do século XVI a vanguarda de um nascente capitalismo. Duas sociedades por ações foram criadas para explorar oportunidades comerciais no mundo: a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais, esta já no século XVII, em 1621. Boa parte da produção das colônias portuguesas e espanholas serviu para enriquecer ainda mais os comerciantes daquela região.
O historiador Marco Antônio Villa, da Universidade de São Carlos, explica por que Holanda e depois Inglaterra enriqueceram com o ouro e os diamantes do Brasil e a prata do Peru e do México e partiram para a Revolução Industrial no século XVIII, enquanto Portugal e Espanha, expoentes do século XVI, ficaram para trás.
Porque esses dois países, tanto Portugal como a Espanha, você não tem na estrutura do Estado uma burguesia, vamos usar uma expressão de um historiador francês, uma burguesia conquistadora, né? O que você tem são burguesias que estão só na esfera do comércio e que lucram com o comércio colonial, que é um comércio de monopólio, né? Em que você compra barato os produtos coloniais e vende caro os produtos metropolitanos. Mas não há nenhuma revolução na metrópole, tanto em Portugal como na Espanha, na esfera da produção, né? Porque essas burguesias, elas vivem à sombra do Estado, de concessões do Estado, de monopólios tal.
Ou seja, as burguesias de Portugal e da Espanha viviam do lucro do comércio monopolista com as colônias, não investiram em produção. E este lucro era gasto em luxo e no próprio comércio. Na Holanda, na Bélgica e na Inglaterra, principalmente, a burguesia investe pesado em técnicas de produção, na indústria têxtil.
O historiador brasileiro Arno Welling, da Universidade de São Paulo, cita que era em Flandres que se beneficiava boa parte da lã consumida na Europa, a tal ponto que no sudeste da Inglaterra houve cercamento de campos para a criação de carneiros. Dali saía boa parte da lã que seria beneficiada em Flandres. O cercamento ajudou a consolidar o capitalismo inglês e levar à Revolução Industrial. Quem explica é Marco Antônio Villa.
O processo em que as terras são cercadas e grande parte da população que vivia no campo é expulsa para as cidades. E são milhares e milhares que são expulsos. Há uma revolução na esfera da produção na Inglaterra, né? Nesse período também, com a produção, com a vinda da lã e o desenvolvimento da indústria têxtil, né? O algodão chega depois. E essa burguesia, com essa expansão da indústria têxtil, depois de uma indústria de máquinas, etc. tal, ela vai precisando de mercado. E esse mercado não é suficiente, o mercado inglês. Então começa a pensar no mercado europeu e depois no sentido do mercado colonial. No caso espanhol e português, você tem uma burguesia comercial que vive dessas concessões, como falei anteriormente, do Estado. No caso inglês, você tem uma burguesia revolucionária.
Voltemos ao século XVI. Portugal tinha formado um império grande demais para um país de pouco mais de 1 milhão de habitantes. Nas ilhas do Atlântico, formou-se um verdadeiro laboratório para a colonização do Brasil. Soluções adotadas ali em Cabo Verde, São Tomé, no Açores e na Madeira foram trazidas para cá, como as capitanias hereditárias e a produção de açúcar.
Portugal tinha ainda colônias e feitorias na África, como Moçambique na costa oriental, Guiné-Bissau, Serra Leoa e Angola na costa ocidental e mais Goa, Damão e Diu na Índia, Hormuz na entrada do Golfo Pérsico, em Malaca, onde hoje é a Indonésia, passagem para o Oceano Pacífico, em Colombo, que é o antigo Ceilão e atual Sri Lanka, nas Molucas e em Macau, na China. Era um controle quase total sobre as principais rotas marítimas conhecidas no mundo àquela época.
Os portugueses chegaram, portanto, até a costa oriental da África, Índia, China e Japão. Ali, uma feitoria portuguesa formou-se na área que hoje é Nagasaki, no mesmo ano em que os franceses ocuparam o Rio de Janeiro, 1555. Rapidamente, Portugal passou a controlar o comércio internacional do Japão, principalmente da prata, produto de maior valor no Oriente.
O Japão era feudalista, com vários senhores conhecidos como shoguns, que se guerreavam entre si. Os portugueses aproveitaram o quadro político dividido e aliaram-se a alguns desses senhores, a quem forneceram armas de fogo. Esses shoguns aliados dos portugueses tiveram enorme vantagem nas guerras contra os inimigos graças a essas armas de fogo.
Assim consolidou-se o poder português no Japão por pelo menos 3 décadas. Eram realmente muitas frentes para um país tão pequeno e pouco populoso.
Esta fase de apogeu português, portanto, não poderia durar muito. O país não tinha gente suficiente e nem recursos econômicos e militares para garantir tamanho império. O rei Dom João III chegou a organizar uma consulta popular, uma espécie de plebiscito, para decidir se deveria reconquistar o norte da África, o Marrocos, que estava perdido. Esta fase, que coincide com o início da ocupação do Brasil, é apontada como uma fase de decadência econômica de Portugal.
Foi nesta fase que morreu o rei Dom João III, que era chamado Piedoso, apesar de ter instalado a Santa Inquisição em Portugal. Dom João morreu no dia 11 de junho de 1557, aos 55 anos. Ficou no trono por 36 anos. Era o filho de Dom Manuel o Venturoso. Criou-se, então, uma grave crise de sucessão.
É que o único filho de Dom João tinha morrido. Dom João III era casado com Dona Catarina, irmã do rei Carlos V da Espanha. Carlos V, por sua vez, era casado com Isabel, irmã de Dom João III de Portugal. Estava criado o problema, porque o neto de Dom João III, Sebastião, tinha apenas 3 anos de idade.
A avó do pequeno herdeiro, Catarina, viúva de Dom João e irmã de Carlos V de Espanha, assumiu a tutela dele e tornou-se regente. Depois assumiu a regência o irmão de Dom João III, o cardeal infante Dom Henrique. O jovem Sebastião assumiu de fato o trono em 1568, aos 14 anos de idade. Tinha sido educado de forma austera pelos jesuítas, impregnado pelos mitos das conquistas portuguesas, sob a bandeira da Santa Igreja Católica e dos Cavaleiros da Ordem de Cristo.
Logo, encorajado pelo Papa e pelo rei Filipe II da Espanha, primo dele, Dom Sebastião resolveu seguir o caminho de seu antepassado Afonso V, o africano, e retomar o norte da África. Imaginava anexar o norte da África a Portugal, reviver as cruzadas, implantar a religião católica e controlar de novo o tráfego marítimo pelo Mediterrâneo.
Assim, em 1574, comandou pessoalmente uma primeira expedição de ataque ao Marrocos. Mas foi derrotado, recompôs as forças e 4 anos depois, em 1578, recebeu a notícia de que havia uma crise de sucessão no reino de Fez, no Marrocos. Achou então que era o momento de novo ataque.
Dom Sebastião formou um exército de 18 mil homens e cruzou novamente o Estreito de Gibraltar em nome de Cristo e de Portugal. Desembarcou na costa do Marrocos e descobriu logo que os africanos estavam preparados para a invasão. Foi uma guerra sangrenta e um dos maiores desastres da história de Portugal.
No dia 4 de agosto de 1578, os portugueses foram massacrados na Batalha de Alcácer-Quibir pelas tropas do sultão Abd al-Malik. O próprio rei morreu em meio à luta. Pelo menos nunca mais apareceu. A fina flor da nobreza de Portugal ou morreu em combate ou caiu prisioneira, o que resultou em grandes resgates pagos aos marroquinos pela coroa e pelas famílias em Lisboa.
O desaparecimento de Dom Sebastião criou talvez o maior mito da história portuguesa, o sebastianismo. Este mito durou 3 séculos e espalhou-se até pelo Brasil, maior colônia portuguesa. Dom Sebastião era solteiro, rejeitara várias pretendentes e não tinha herdeiros.
Dizia a lenda que Dom Sebastião voltaria para assumir o trono. 3 impostores se apresentaram ao longo de 20 anos, mas foram desmascarados e executados. Os jesuítas espalharam a lenda pelo Brasil nos séculos seguintes.
Com a autoestima arrasada pela derrota, os portugueses alimentaram o mito do sebastianismo. Havia a clara influência da lenda do Messias cristão que retornaria para salvar a humanidade. O desejado, ou o encoberto, voltaria para assumir o trono e conquistar um vasto império que se estenderia por todo o mundo. Tinha até nome, seria o Quinto Império.
Primeiro como um mito para levantar a autoestima, o sebastianismo depois passou a ser alimentado com fins políticos. Mais de 30 anos antes da morte de Dom Sebastião, um humilde sapateiro da cidade de Trancoso, Gonçalo Anes Bandarra, já publicara poemas que previam a volta de um rei Messias, que seria a redenção de Portugal. Era uma lenda entranhada na alma portuguesa.
O sapateiro poeta Bandarra acabou executado na fogueira pela Inquisição, acusado de heresia. O mito de Dom Sebastião e de seu retorno é tema dos romances brasileiros Pedra Bonita, de José Lins do Rego, publicado em 1938, e Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de Ariano Suassuna, publicado em 1971. A Guerra de Canudos, na Bahia, no final do século XIX, também evocou o mito do sebastianismo.
Bem, os efeitos da derrota de Dom Sebastião em Alcácer-Quibir não foram só a lenda e o mito. Foram também trágicos para Portugal em termos políticos e econômicos. Como dissemos, o jovem monarca de 24 anos não tinha mulher nem filhos.
O tio-avô dele, o cardeal infante Dom Henrique, irmão de Dom João III, assumiu de novo a regência enquanto se resolvia quem assumiria o trono. Os pretendentes eram 3. A própria mãe de Dom Sebastião, Catarina de Bragança, viúva de Dom João III. O prior do Crato, Dom Antônio, filho bastardo de um membro da família real. E o próprio rei da Espanha, Filipe II. Afinal, Filipe II era primo de Dom Sebastião, sobrinho de Dom João III e descendente direto de Dom Manuel, o Venturoso. Dona Catarina foi logo descartada, por ser mulher.
Antes de decidir a questão, o regente Dom Henrique morreu. A disputa, portanto, seria pelas armas.
E aí, levou a melhor o rei da Espanha, que tinha apoio de boa parte da nobreza de Portugal. Dom Antônio foi aclamado rei em Lisboa e em Santarém, mas Filipe II de Espanha invadiu Portugal, venceu a Batalha de Alcântara em menos de 24 horas e assumiu o trono português. A partir de 1580, então, e por 60 anos, a Península Ibérica estava unida sob a coroa da Espanha.
Mas Filipe II não anexou Portugal à Espanha. Respeitou a autonomia de Portugal, manteve as colônias portuguesas com as mesmas características e conservou o português como língua oficial em território lusitano. Além disso, a moeda portuguesa continuou a ser cunhada com as armas lusas.
Todos os cargos administrativos, judiciários, militares, religiosos na metrópole e nas colônias continuaram entregues a cidadãos portugueses. Filipe II mudou apenas a legislação ao editar as Ordenações Filipinas, que substituíram as ordenações manuelinas de Dom Manuel I. Mas a nova lei não retirava a autonomia de Portugal, tanto que 60 anos depois, ao retomar a coroa portuguesa, Dom João IV manteve as ordenações filipinas como lei maior.
O historiador Marco Antônio Villa, da Universidade de São Carlos, explica que para o Brasil, a principal consequência da anexação da coroa portuguesa por Felipe II de Espanha foi a expansão para o interior.
Villa lembra que a linha imaginária de Tordesilhas, de fato, nunca foi respeitada, mas a união das coroas ibéricas facilitou a expansão do Brasil colônia para o interior. Abriu também importantes rotas de comércio, como entre Brasil e Buenos Aires, por exemplo.
Então, uma das principais consequências para o Brasil colonial foi o processo de expansão territorial. Por outro, né, é importantíssimo lembrar, é um fato de enorme importância, foi a inserção do Brasil colonial no jogo político o que estava ocorrendo na Europa no início do século XVII.
A Holanda estava em guerra com a Espanha da dinastia dos Habsburgos. Uma das causas da guerra era religiosa. A Espanha era o principal baluarte do Vaticano no mundo, a maior potência católica do planeta. A Holanda era protestante.
Havia ainda as razões políticas, com a guerra pela retomada das possessões espanholas em Flandres. A Espanha era a grande potência naquela altura do século XVI. Finalmente, Marco Antônio Villa cita as razões econômicas.
E a Holanda é uma nação expansionista nesse momento, uma nação pequena, numericamente, em termos de população, mas muito importante em termos comerciais e militares, e que era uma potência naval. Então há uma rivalidade intensa entre a Espanha e a Holanda no campo comercial militar.
A hegemonia econômica e militar da Espanha iria sofrer um baque decisivo em 1588. Felipe II, além da guerra contra a Holanda, batia-se também contra a Inglaterra. Além das razões econômicas, de controle do comércio na Europa, novamente a questão religiosa era fundamental. A Espanha, como dissemos, era o baluarte dos católicos. E a Inglaterra, àquela altura, o mais poderoso país protestante.
Mas antes de continuar, vamos voltar um pouco. Vamos ver como a Inglaterra virou protestante ao criar a sua própria igreja. O rei inglês Henrique VIII rompeu em 1532 com o Vaticano, que não aceitava a separação dele de Catarina de Aragão para se casar com a amante Ana Bolena. Catarina de Aragão era viúva do irmão dele, Henrique VIII, e filha dos reis católicos de Espanha, Fernando e Isabel. Este casamento uniu Espanha e Inglaterra.
Mas Catarina de Aragão teve apenas uma filha mulher, Maria. Henrique VIII queria um filho homem para sucedê-lo no trono. O rei Carlos V da Espanha, sobrinho de Catarina de Aragão, pressionou o Papa Clemente VII para não permitir o divórcio.
Depois de 5 anos de polêmica e de crise, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, decapitou cardeais que não aceitaram o rompimento, criou a Igreja Anglicana, protestante, abandonou Catarina de Aragão e casou-se com Ana Bolena.
A nobreza e a maior parte do clero católico inglês aprovaram o rompimento com o Vaticano, até porque tomaram posse de todas as terras e riquezas do Vaticano em solo inglês. Até o cardeal Thomas Morus, um dos maiores humanistas da época, autor da Utopia e amigo do rei, foi decapitado porque não aceitou o rompimento com o Vaticano e o casamento do rei com Ana Bolena.
Bom, voltemos agora à guerra da Espanha com a Holanda e com a Inglaterra, já em 1588. Henrique VIII, afinal, teve com Ana Bolena um filho homem, que logo morreu. Quem herdou o trono da Inglaterra foi a filha dele, com Ana Bolena, Elizabeth I, chamada depois a Rainha Virgem.
Elizabeth I tinha uma prima católica pretendente ao trono, que tinha sido criada com ela. Era Maria Stuart, rainha da Escócia. A protestante Elizabeth I tinha uma personalidade incrivelmente forte e autoritária como pai e executou a católica Maria Stuart em 1588.
Foi o estopim. Filipe II de Espanha preparou uma armada para invadir a Inglaterra e depor Elizabeth I. A frota ficou conhecida como a Invencível Armada, com 130 navios, 8 mil oficiais e marinheiros, 1.000 remadores e 20 mil soldados. A Invencível Armada Espanhola partiria de uma possessão da Espanha em Flandres, na Holanda, em direção à Inglaterra.
Os melhores e mais experientes almirantes espanhóis estavam no comando. Mas o fracasso foi total. Eram navios construídos para a rota das Índias, por mares tranquilos. Esses navios não resistiram às terríveis tempestades do Atlântico Norte, com ventos e ondas de vários metros de altura. Tiveram então que ancorar em La Coruña, no extremo norte da Espanha, para se recompor. Partiram de novo.
A frota inglesa, com 197 navios menores de mais fácil manejo, fez-se também ao mar, antes que os espanhóis chegassem à costa da Inglaterra. Foram vários dias e três violentas batalhas navais, com o que de mais moderno havia naquela época.
Os espanhóis tiveram que bater em retirada até o porto de Calais, na França. Lá, enquanto esperavam em vão por reforços, foram novamente atacados pelos ingleses. Vários navios da Invencível Armada pegaram fogo. Tiveram que fugir por caminhos tortuosos que os levaram ao norte da Escócia e da Irlanda, onde novamente sofreram baixas por causa das tormentas do Mar do Norte.
Dos 130 navios, apenas 70 retornaram à Espanha. De 30 mil homens, restaram vivos apenas 10 mil. As consequências foram terríveis para Filipe II. Era o começo da decadência militar da Espanha, que até ali era a maior potência mundial, como conta Marco Antônio Villa.
A cultura, né, os hábitos, são todos espanhóis na Europa. Por exemplo, a língua diplomática no século XVI é o espanhol, tal. Bem, o ápice da expansão espanhola é o período Filipe II, e é nesse momento que a tentativa da invasão da Inglaterra é a derrota, né? Então você pode dizer que a derrota da Invencível Armada, quer dizer, o fracasso da tentativa da invasão da Inglaterra, tenha sido então o corte e é o início do declínio espanhol. E aí é justamente nesse momento, quando está começando o declínio espanhol, que você tem o início da expansão holandesa.
A Holanda era uma das 7 províncias que formavam a República Unida dos Países Baixos. A mais importante delas e que liderou a luta contra a Espanha dos Habsburgos.
Já naquela época, no entanto, as Províncias Unidas passaram a ser chamadas de Holanda. A derrota da Invencível Armada Espanhola enfraqueceu a Espanha e abriu espaço para a expansão comercial e marítima da Holanda.
A Holanda já tinha um intenso comércio com o resto da Europa, com a França, com a Inglaterra, com os países bálticos. Com o enfraquecimento da Espanha, a expansão voltou-se para o Novo Mundo, como explica Marco Antônio Villa.
De um lado, invadindo o Brasil e ocupando durante 25 anos, né, grande parte do Nordeste brasileiro, especialmente a área produtora de cana-de-açúcar, né? Por outro lado, não satisfeito em ocupar a área produtora de cana-de-açúcar, é importante lembrar que a Holanda já dominava a esfera do comércio da cana-de-açúcar e do refino, mas não dominava a esfera da produção. Só fará isso ao invadir o Brasil, conquistará a produção ao invadir o Brasil no século XVII, também o que seria da economia açucareira sem o braço escravo. Então o que faz? A Holanda invade a Angola, um dos centros fornecedores de escravos para o Brasil, que era possessão portuguesa e nessa época possessão espanhola, né? E também ocupa a Angola e vai em direção à Ásia disputar as colônias espanholas na Ásia.
Marco Antônio Villa cita uma frase de um historiador inglês, Charles Boxer, que aponta a guerra entre Espanha e Holanda como a Primeira Guerra Mundial.
Ela foi travada na América, na África e na Ásia. E foi travada tanto no Oceano Atlântico, como no Índico, como no Pacífico, né? Então você pode dizer, e aí é um feliz achado do Boxer, de que a luta entre Espanha e Holanda no século XVII tenha sido efetivamente a Primeira Guerra Mundial.
Foi uma guerra basicamente naval pelo controle da produção mundial de açúcar, do tráfico de escravos que alimentava a indústria do açúcar e das valiosas especiarias asiáticas.
Segundo Charles Boxer, citado por Evaldo Cabral de Melo, a guerra pode ser resumida assim. Houve uma vitória dos holandeses na Ásia, um empate na África Ocidental e, finalmente, uma vitória portuguesa no Brasil. Sim, porque quando os holandeses foram derrotados no Brasil, Portugal já tinha novamente um rei português, Dom João IV.
Na virada do século XVI para o XVII, o Brasil passara a ser muito mais importante para a economia da metrópole do que a Índia e as outras colônias e possessões na Ásia. O Brasil era o maior produtor mundial de açúcar. Na Índia, tudo ficou mais caro para os portugueses.
No Japão, por exemplo, os portugueses foram massacrados no final do século XVI em Nagasaki pelos shoguns. Alguns desses shoguns tinham até mesmo se convertido ao catolicismo justamente pelos jesuítas portugueses. Mas o governo luso-espanhol demorou a perceber isso. Como diz Evaldo Cabral de Melo, o Brasil era mais lucrativo do que a Índia por razões econômicas, climáticas, militares e de comunicações.
Foi neste momento que os holandeses chegaram aqui para tomar conta da colônia. Era mais um episódio da Guerra da Holanda contra a Espanha dos Habsburgos, porque Portugal tinha antes boas relações comerciais com a Holanda. Era nos Países Baixos que Portugal vendia boa parte da produção de açúcar da colônia, por exemplo.
Com a união das duas coroas de Portugal e Espanha, o governo espanhol passou a fechar o comércio com a Holanda. Tentou sufocar os holandeses, proibindo a eles o acesso aos produtos coloniais portugueses. Os portugueses, pelo seu lado, como já dissemos, tiveram acesso ao interior do Brasil, violando o Tratado de Tordesilhas.
A guerra naval estendeu-se entre Holanda e Espanha, portanto, pelos três oceanos conhecidos. Em 1609, houve uma trégua em que se tentaria negociar um acordo de paz definitivo. Mas a trégua durou apenas 12 anos. Em 1621, a Holanda formaria a Companhia das Índias Ocidentais, com capitais privados, para invadir o Brasil e tomar conta da produção, do refino e do comércio mundial do açúcar.
Vamos falar dessa invasão e da guerra que se seguiu em detalhes no próximo programa. Enquanto isso, aqui na colônia, no Brasil, havia duas importantes movimentações. A das entradas e bandeiras em direção ao interior do país, em busca principalmente de metais preciosos, e as primeiras rebeliões dos escravos trazidos da África para garantir a produção de açúcar. Essas rebeliões eram chamadas de mocambos ou quilombos.
Boa parte dos negros trazidos da África era uma elite guerreira, de prisioneiros de guerra. Por isso, era fácil e natural para eles se organizar e montar quilombos, focos de resistência e de reprodução do modo de vida que tinham na terra de origem. O maior deles formou-se já no começo do século XVII, na Serra da Barriga, hoje estado de Alagoas. Vamos falar também do quilombo de Palmares em detalhes no próximo programa.
Os portugueses, enquanto isso, viam-se também às voltas com invasões e ataques de corsários holandeses, franceses e ingleses em toda a costa do Brasil, a serviço de suas respectivas coroas. A saída foi ocupar cada vez mais o Nordeste.
Na Paraíba foi fundada em 1585 a cidade Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Em Sergipe, a cidade São Cristóvão do Rio de Sergipe, em 1590. No Rio Grande do Norte, foi fundada a cidade de Natal, em 1599. E o Forte de São Sebastião, atual cidade Fortaleza, foi instalado no Ceará, em 1611.
Do lado espanhol, de Tordesilhas, Francisco Orellana e Aguirre exploravam o Amazonas e viam no estuário do rio uma possibilidade de acesso, de ligação com o Peru. Portugal e Espanha, sob a direção do rei espanhol, tratavam de impedir o acesso ao extremo norte da América do Sul de qualquer país inimigo das monarquias ibéricas.
No próximo programa, portanto, vamos tratar da formação do Quilombo de Palmares, o maior foco de rebelião de escravos da história colonial brasileira. Também da invasão holandesa, que deixou marcas no Nordeste brasileiro, que foi a maior ameaça à integridade territorial da grande colônia portuguesa no Novo Mundo.
Brasil 500 anos é uma produção da equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.